Bezat Hashem, Daf Yud Dalet, Tetado de Sotá, olá pessoal, Shalom Aleichem a todos. Estamos na Fid Gimel Amud Bet, na segunda linha de baixo. Vimos que Hashem, quem enterrou Moshe Rabbeinu, foi Hashem. Descrito no Passu, que Hashem enterrou Moshe num barranco, na terra de Moab, Mul Bet Peor, na frente de Bet Peor, era um lugar que os goim faziam idolatrias. Moshe foi enterrado nesse lugar. Vamos ver na frente, por que na frente desse lugar que você faz idolatrias? Porém, a Mara Bereja fala o sábio, Siman Betor Siman, a Torá detalhou dentro de outro detalhe, detalhou, especificou um barranco na terra de Moab, Mul Bet Peor, Afiloach, mesmo assim, Veroiada Ishet Kvurato. Mesmo assim, a Torá testemunha que ninguém sabe onde Moshe Rabbeinu está enterrado. O Kvar Shalcha Malchut Elisha'a Etzel Gistera Shel Bet Peor, e o reinado romano já mandou emissários para esse governador dessa área de Bet Peor. Arenu Echar Moshe Kavur, eles queriam saber onde Moshe Rabbeinu está enterrado, estão na segunda linha do Daf Yudalet. Falam os comentaristas, os romanos queriam fazer uma casa de idolatrias onde Moshe Rabbeinu está enterrado para desprezar Moshe Rabbeinu. Amdu lemala nidmalem lemata, lemata nidmalem lemala. Eles foram nesse barranco e aqueles que estavam em cima do barranco tinham a impressão que o túmulo estava embaixo. Quando eles desciam, eles tinham a impressão que o túmulo estava em cima. Uma ilusão de ótica. Nechlekul eshtekitot, eles se dividiram em dois grupos. Otashom tim lemala nidmalem lemata, lemata nidmalem lemala. A mesma ilusão de ótica aconteceu. Aqueles que estavam procurando em cima, parecia para eles que o túmulo estava embaixo, aqueles que estavam embaixo tinham a impressão que o túmulo estava em cima. Lekayema Sheneemar, o motivo disso é para cumprir o Pasuk. Veloyadai Jetkvurato, ninguém sabe onde Moshe Rabbeinu está enterrado. Então por isso que as pessoas não conseguiram descobrir. Rabiham Rabihanin Amar fala o sábio Af Moshe Rabbeinu Enoi Odea Echan Kavur. Mesmo a própria alma de Moshe não sabe onde o corpo dele está enterrado. Esse passuk diz que o Ish, ninguém sabe onde o Moshe Rabbeinu está enterrado, nenhum Ish. O Tivat e a Torá usam o mesmo termo com relação a Moshe. Vezot Abraha Sheberach Moshe Ish Elokim. A Torá chama Moshe de um Ish. É um termo. A Torá usa esse mesmo termo quando ela diz que nenhum Ish sabe onde Moshe está enterrado. Isso inclui também Moshe. ואמר רבי חמי רבי חנינא פלוס, מפני מה נקבע משה אצל בית פאור? הפירוט אקסאונס פייסנד, פורקי משה פוינט אחד הוא נאום לוגר נפריצ'י ג'י ומכזה ג'י דולטריאס ג'י בית פאור. פרמה כדי לחפיר על מעשה פאור. משה רבן יסטנינט אחד ונאס האריה, איסו קאוזה ומספיאסון דו פקד דו פובו ג'י ישראל כפקו אסי דולטריאס ג'י בית פאור. נתאו אסי הפונסון דו אינטרו ג'י משה אלה nesse lugar. Ramana Abiham e Rabihanina falam, sabe, mais dictivo, qual é a explicação desse pasuk? Acharei Hashem Elokechem Telecho. Andem atrás de Hashem. Bechiv Shalom Leadam Lealech Achar Shekhinah. Será que é possível que a pessoa ande atrás de Hashem? Atrás da presença divina? Valok Var Neymar, o pasuk já disse que Hashem Elokecha Esh Ochelaon. Hashem, o seu Deus, é como fogo. Você não pode se aproximar tanto dele. Então como é que a gente pode andar atrás da presença divina? O que o pastor veio dizer? Temos que andar atrás dos costumes de Hashem, as virtudes de Hashem. Assim como Hashem dá roupa aos necessitados, aos que estão precisando de roupas, de ritivo, como diz o pastor, Hashem deu para Adam e Havá que não tinham roupas, deu para Adam e Havá roupas. Também você dê roupas para os necessitados. Assim como Hashem visitou os doentes, como diz, Hashem foi visitar Avraham Avinu, que estava no terceiro dia depois do Brit Milá, estava com dores. Também você visite os doentes. Assim como Hashem consola os enlutados, como diz o pasuk, depois que Avraham Avinu faleceu, Hashem veio consolar Yitzhak. Também você com os olhos enlutados. HaKadosh Baruch Hu kavar metim, assim como Hashem enterrou falecidos, dichtiv, como diz, vaikvor oto bagai, Hashem enterrou Moshe, avata kvor metim, também você faça essa caridade com os falecidos e enterre os falecidos. Isso que o pasuk diz, tem que ir atrás de Hashem, atrás das virtudes de Hashem. Kotnot or. Que roupa é essa que Hashem deu para Adão e Eva, Adam e Havá? Kotnot or. Rav e Shmuel Hadamar. Rav e Shmuel explicaram, cada um explicou de uma forma, um deles disse, Davar haba min haor. Essa roupa era de algo que provém do couro. Então é o lã. De Hadamar, outro sábio disse, Davar sheaor nenam emenu. O que o pasuk diz de Kotnot or é o que a pele da pessoa gosta muito, tem muito proveito, que é o linho. A lã irrita a pele, o linho não. Então, conforme essa opinião, as roupas de Adam e Havá eram feitas de linho. Darash Rav Simlai, fala o sábio explicando. Torá tchilatag milut chassadim e sofag milut chassadim. O princípio da Torá e o final da Torá enfatiza a importância da bondade e demonstra como Hashem age com bondade. Tchilatag milut chassadim, no começo da Torá, a Torá indica isso, como diz. Vayaz Hashem Elohim la'adam o li'ishto kotnot or ve'albishem. Hashem supriu para Adam e Havá roupas, forneceu para eles roupas, isso é um sinal de bondade. Vê só fato meio trazendo também no final da Torá, a Torá indica a mesma coisa, diretiva e que voltou bagai, que Hashem enterrou Moshe. Também foi um ato que Hashem fez de bondade com Moshe, e como a gente viu, a gente tem que seguir os caminhos de Hashem, também agir com bondade. Darash Rab Simlai, o sábio explicou. Por que Moshe Rabbeinu queria tanto entrar na terra de Israel? Será que Moshe queria comer as frutas da terra de Israel? Ou queria se saciar com as coisas boas da terra de Israel? Por isso, como a gente viu ontem, Moshe Rabbeinu insistiu para Hashem muito para entrar na terra de Israel e Hashem não deixou. Lakachamar Moshe. Isso que Moshe quis. Tem muitas mitzvot que o povo de Israel foi ordenado e só é possível cumprir elas na terra de Israel. Moshe pediu para Hashem deixar ele entrar na terra de Israel para cumprir essas mitzvot. Amado HaKadosh Baruch Hu falou a Hashem, você não entra na terra de Israel, você quer entrar para se obrigar às mitzvot. Você vê que você quer a recompensa das mitzvot. Nesse momento você nem está obrigado a essas mitzvot, você não está na terra de Israel. Você quer a recompensa? Malani aleha kilo asitem. Você queria tanto cumprir as mitzvot, teve a intenção de cumprir as mitzvot, está impossibilitado de cumprir essas mitzvot. A Torá considera como se tivesse cumprido a mitzvah e Moshe vai receber a recompensa correspondente dessas mitzvot. Shema, como diz o pasuk, lachen achalek lo barabim, ve'et atzumim yechalek shalal, tachad asher heira, lamavet nafsho, ve'et pushim nina, ve'hu chet rabim nasa, ve'la pushim yavgia. Um longo pasuk, ele vai explicar passo a passo como esse pasuk se refere a Moshe. Lachen achalek lo barabim. Hashem vai dar recompensa para Moshe, barabim, dentro de muitos. O que significa isso? Yachol ka'achronim velo ka'rishonim. Será que a recompensa de Moshe é como, não os patriarcas, a continuação do povo? Talmud Omar ve'tatsumim echalek shalá. Hashem é da recompensa para Moshe, uma recompensa muito especial. Ve'tatsumim echalek shalá que Avraham, Yitzhak ve'Yakov shem atsumim ba'atorah ba'mitzvot. Junto com os patriarcas, que tinham uma importância primordial na Torá e nas mitzvot, os patriarcas que abriram o caminho, prepararam o terreno para a gente receber a Torá. Então Moshe vai receber a recompensa Barabim, uma recompensa muito grande, junto com os patriarcas. Tachat asher heira lamot nafsho. Uma vez que ele entregou a vida em nome do povo de Israel, shemassar atzmo lemitah, shenimar ve'im, ayin mechenina. Depois que o povo de Israel pecou o pecado do bezerro de ouro, Hashem queria castigar o povo, aniquilar o povo, e Moshe entregou a vida. Moshe falou que se você vai aniquilar o povo, pode levar Moshe junto e apagar Moshe do livro da Torá. E uma vez que Moshe entregou a vida em nome do povo, então Hashem vai recompensar ele como um dos patriarcas. Ve'et poshim nimna, shenimna emetem midbar. Outra coisa que aconteceu com Moshe é que ele faleceu no deserto. Ele faz parte daqueles que faleceram no deserto, da geração que saiu do Egito, não entrou na terra de Israel, como a gente sabe. Faleceram no deserto. falam os comentaristas, uma vez que Moshe está dentro deles, todos vão merecer a ressurreição dos mortos depois que Mashiach chegar, e merita Moshe que está junto com eles. Veu retrabim na sacha, que pela macea egel, Moshe Rabbeinu espiou o pecado do bezerro de ouro, pela poxime avguia, se biquejo da chamima, poxê e se chaxeru bichuvá. Moshe Rabbeinu rezou muito para Hashem ter piedade dos perversos do povo de Israel, que os perversos façam tshuva, se arrependam e melhorem os caminhos. Ve'en pgiá ela tefilá, levgoa, que significa reza, shenimá v'atal v'tpalel ba'adam azê, v'atissá ba'adam riná, v'tfilá, v'ativgabi. Algumas linguagens de reza que eu posso mencionar. A última linguagem é ativgabi, que significa reza. Então Moshe Rabbeinu rezou para Hashem ter piedade dos perversos do povo, para que façam tshuva. Adrana Lach, Amekane Leishto. Baruch Hashem, terminamos o primeiro capítulo, Amekane Leishto. Começamos o segundo capítulo de Sotah, Yamevi. Esse capítulo vai ser um capítulo interessante, vai tratar dos assuntos do sacrifício da Minchá da Sotah, sacrifício de farinha da Sotah, como o Kohen preparava a água da Sotah, e mais assuntos que vão vir também junto, não vale a pena perder. Começamos a Mishnah. Yamevi et Minchata betoch kfeifa mitzrit. Então, a Sotah tinha que trazer um sacrifício de farinha de cevada, como a gente vai ver. Quem é que fornecia essa farinha de cevada era o marido dela. O marido também é um pouco responsável pelo que aconteceu com a mulher dele. Se tivesse comportado com ela como se deve, tratado ela bem, ela não teria que buscar agrado de outras pessoas e possivelmente pecou com outro homem. Então o marido tinha que fornecer a ela essa farinha de cevada e trazer para ela Betor Kfifa Mitzrit, uma cesta feita de palmeira, de madeira da palmeira, Benotna Aliadá, e o marido tinha que dar para ela essa cesta, e ela que ia levar para o Betamigdash, que dele ia ganhar. O motivo que ela tinha que ficar carregando essa cesta sozinho é para cansar ela, vamos ver, quer dizer, para que queremos cansar, soltar. Kola Menachot Hilatan Vesofan Beklei Sharet. Fala a Mishnah, em geral as Menachot, sacrifícios de farinha, quando se leva até o Betamigdash, e quando a farinha chega no Betamigdash, a farinha tem que estar em um utensílio sagrado. Porém, no caso da Minchá da Sotah, não se aplica essa lei. A farinha da Minchá da Sotah é levada nessa cesta de madeira, e quando a farinha chega no Betamigdash, a farinha é transferida para um utensílio sagrado, um klisharet. Kola menachot teonot shemen velevonah. Todos os sacrifícios de Minchá precisam de azeite e precisam de levoná. Levoná é um perfume, é uma resina, e tem um papel fundamental na Minchá. Vezuená tem um alocha mesmo levoná, porém a Minchá da Sotah não precisava nem de azeite, nem dessa levoná. Kol haminachot ba'ot minachitim. Em geral, os sacrifícios de Minchá são de farinha de trigo, no caso da Sotah, a farinha de cevada. O sacrifício de Minchá Taomer, que é um sacrifício de farinha sacrificado no segundo dia de Pesach, mesmo que é um sacrifício de farinha de cevada, porém, era farinha peneirada. E no caso da Sotah, a farinha dela não era peneirada, era cevada moída sem peneirar. Rabban Gamliel Omer, fala Rabban Gamliel, que Hashem Shemaase Amase Beema, Kach Korbana Machal Beema. Uma vez que a Sotah se comportou como um animal, ela não respeitou o compromisso do casamento, ficou sozinha com suspeito, possivelmente traiu o marido, como um animal que não tem nenhum compromisso de casamento, então o sacrifício dela também vai ser um sacrifício de um alimento, de um animal, que é a cevada, para simbolizar o que ela fez. Fala Gamliel, Tânia. Fala Braita, Abba Hanin Omer, Mishum Rebeleza, fala o sábio. Que deve Yagia, que deixe Tarzorba. Isso que ela que tinha que carregar essa cesta com a farinha até o Betamidash para cansar ela, a função disso, o intuito, é que ela se canse e confesse logo que atraiu o marido caso ela seja culpada. O motivo disso é, como essa Braita, é que a gente não quer que ela beba a água da verificação culpada e morra por causa dessa água. A Torá tem pena dela. Por isso, cansamos ela, atormentamos um pouco a situação dela, para que ela confesse. Então, fala para ela, encarra a Torá, se a Torá tem piedade sobre essa mulher, que mesmo que ela pecou com outro homem, a Torá não quer que ela morra com a água, Kavachomer aloseritzno, com certeza que muito mais que a Torá tem piedade daqueles que cumprem a Torá e não pecam, que a Torá não quer que a pessoa seja castigada. O Mimai Mishum de Hassel pergunta a Gmará, de onde a Braita sabia que cansamos a Sotá para que ela confesse, para que ela não seja castigada? Dima Kir Hidrotim Hadmegilá, talvez o motivo que a gente quer que ela confesse não é porque ela não seja castigada, é porque a gente não quer que o Kohen prepare a água da verificação, que consiste também em apagar um trecho dos psukim da Sotá com os nomes de Hashem. A gente não quer que os nomes de Hashem sejam apagados, então que ela confesse logo, talvez esse é o intuito, não que a gente tenha piedade dela se ela pecou, falando aqui não, Kassavar, Mashkev Acharkach Makri, viramos a página, Makrivit Minchata. O sábio dessa braita sustenta que o ritual, quando a Sotá chega no Betamigdash, lá primeiro ela bebe a água da verificação. Então o nome de Hashem já foi apagado. Depois ela continua carregando a farinha da Sotá e continuamos cansando ela. Para quê? Porque a gente quer que ela confesse logo. Então depois ela vai sacrificar o sacrifício de Minha dela. E se ela confessar antes do sacrifício ser sacrificado, a água não vai ter nenhum efeito. Com essa opinião, primeiro ela bebe a água. A água não tem nenhum efeito ainda, até que o sacrifício de Minha seja sacrificado. Então a gente não quer que o sacrifício aconteça para que ela não seja castigada, não morra por força da água. Então esse é o intuito, que a Torá tem sim pena dela. Porque o nome de Hashem já foi apagado. Para preparar a água já foi apagado. Então continuamos cansando ela para ela confessar, com certeza para ela não ser castigada, como a gente viu. É uma discussão sobre esse assunto. Primeiro ela bebe a água, depois sacrifica os sacrifícios de Minha. Vamos ver mais para frente sobre isso. Kolamenachot. A Mishnah diz todos os sacrifícios de Minha são levados para o Beit HaMikdash num utensílio sagrado, um klisharet, e no Beit HaMikdash é transferido para um outro utensílio sagrado. Perguntando ao Urmino, perguntamos Sede Menachot Keitzad, qual é a ordem de um sacrifício de Minha? Adam evi Minha mitoch beto. Beklatot sherkesev veshezav. A pessoa coloca farinha de trigo dentro de uma cesta de prata ou de ouro que tem na casa dele. Venotna letoch klisharet. O mekachá beklisharet. E no Beit HaMikdash, o dono da farinha, o dono do sacrifício, vai transferir essa farinha para um utensílio sagrado. Essa farinha vai se santificar, estando dentro do utensílio sagrado com a santidade do sacrifício. E aí o dono coloca o azeite, coloca a levoná, a resina com a fragrância. O molichá etzé coen leva para o coen. O coen molichá etzé misbeh. E o coen leva até o altar. O magishá be keren dromit maravit keneget chudash el keren vedayo. E o coen leva o utensílio com a minchá até o canto sudoeste do altar e encosta o utensílio na risca do canto, na esquina bem. Vedayo, isso é suficiente. O Messalé que está levando a Letzadehá, depois o Coen, ele empurra a levoná para um canto do utensílio, de Kometzi Makomstan Trabashaná, e o Coen pega um punhado da farinha, da parte que mais absorveu o azeite, Venotno Letor Klisharet, pega esse Kometzi, o punhado que vai ser queimado no Mizbeach, coloca num outro utensílio sagrado, o Mekachobe Klisharet, e esse Kometzi se santifica, a santidade do sacrifício. O melaquete levonatá venotná al-gabav, o Kohen pegava do outro utensílio a levoná, essa resina perfumosa, colocava sobre o punhado de farinha que ia ser sacrificado. O maleotó legabe misbeach, e o Kohen levava até em cima do altar, beklixaré, no utensílio sagrado. O molchó, ele colocava um pouco de sal, venotná al-gabé aishim, e jogava essa minhá no fogo. No momento que o Kometz, o punhado, é sacrificado, o resto da farinha deve ser consumido pelos Kohanim. Os Kohanim podem colocar vinho, podem colocar azeite, podem colocar mel. Porém, a única limitação é que eles não podem deixar essa farinha fermentar. Então tem que comer matzot. Porém, de qualquer forma, está escrito Beklatot Shel Kesev, Beklatot Shel Zahav. Essa breta fala claramente que a pessoa que vai trazer o sacrifício de Minha, ele coloca a farinha numa cesta de prata, uma cesta de ouro que ele tem em casa, e leva essa cesta para o Beit HaMikdash. E a nossa Mishnah diz que em todas as menachot se coloca a farinha num utensílio sagrado do Beit HaMikdash e se leva até o Beit HaMikdash. Essa Beta diz que não, se coloca numa cesta comum de prata ou de ouro. Amarafapa, falarafapa, eima bekilima leuim lekleisharet. Não, o que a Mishnah quis dizer é que com relação a todas as menachot temos que colocar em utensílios que podem ser santificados como o utensílio do Beit HaMikdash, é um utensílio nobre, e essas cestas de prata e ouro são sim nobres. Mas não é necessário que esse utensílio seja um utensílio designado santificado para o Beit HaMikdash. Então a Mishnah diz, porém com relação a sotá, isso não é necessário. O contrário, se coloca a farinha da cevada da sotá num utensílio simples, uma cesta de madeira, de palmeira. Então fala Michalde Kfifa Mitzrit Lohazia. Então parece da Mishnah que uma cesta dessas de madeira não pode ser santificado e designado para o Beit HaMikdash como um clicharete. Pergunta para Keman, como qual a opinião da nossa Mishnah? Delo que Rabi Yossi ber Abiudá, deve ser que não é como Rabi Yossi ber Abiudá. Por quê? Ele está falando breta. Clicharete she'asah she'letz. Se a pessoa ele fabricou um utensílio sagrado para o Beit HaMikdash, porém de madeira. Rebbe Posse, Rebbe diz que esse utensílio não pode ser usado. Não é um utensílio nobre, madeira não é nobre o suficiente. Verabiosu verabiudá makshir. Rebbe Posse diz que sim, um utensílio de madeira pode ser usado. Nas Mishnah fala que uma cesta feita de madeira não pode ser santificada para o Beit HaMikdash. Não é como Rebbe verabiudá fala que fala mais que sim. A filha tem Rebbe verabiudá, pode sim ser como Rebbe verabiudá. Eimadam Rebbe verabiudá bechashuvim. Quando Rabi Yossi ber Abiudá diz que um utensílio de madeira pode ser um clicharet, é um utensílio de madeira nobre. Bepchutim e amar, porém nunca diz que uma cesta, uma simples cesta, com feita de galhos de palmeira, ele concorda que não é nobre o suficiente para servir como um clicharet. A prova disso é leite de Rabi Yossi ber Abiudá, acriveu na lepchatecha. Será que Rabi Yossi ber Abiudá não concorda com o Pasuk? O Pasuk diz, critica as pessoas que fazem utensílios do Beit HaMikdash de algo simples, algo não nobre. Então, ele concorda com isso. Quando ele fala que um utensílio de madeira pode ser usado, é um utensílio nobre. Continuando agora, a Breita mencionou que o dono da Minha traz a Minha para o Beit HaMikdash e coloca a farinha num utensílio sagrado e santifica essa farinha dessa forma para a santidade do sacrifício. Fala Mishmat Minah, aparece essa linguagem. Que um utensílio sagrado do Beit HaMikdash só santifica com a intenção da pessoa. A pessoa tem que ativamente ter a intenção de santificar a farinha, no caso, colocando ela no utensílio sagrado. Porém, o utensílio sagrado não santifica automaticamente. Isso é uma grande questão. Será que essa verdade é uma prova para essa lei? Não tem prova, pode ser que a Breda quis dizer, a pessoa coloca no utensílio sagrado para santificar a Minha dessa forma. Pode ser que é automático, mas que a pessoa não tem que ter a intenção ativa de santificar dessa forma. E o dono da Minha coloca azeite e coloca a levoná sobre a farinha. Xenemar, como diz o Pasuk, fala o Pasuk claramente, coloca o azeite, coloca a levoná sobre a farinha. O Molichai Tzer Kohen, leva para o Kohen. Dirtive Vei Bnei Aaron. Como falou o Pasuk, ele estava para o Kohen depois de colocar o azeite e a levoná. O Kohen Molichai Tzer Mizbeach. E o Kohen leva até o altar. Dirtive Gishai Tzer Mizbeach. Como diz o Pasuk claramente isso. Leva para o Mizbeach. Mas Gishai Bekeren Drumit Maravit Keneget Chudar Shel Keren Vedayon. A Breita diz que o Kohen pega o utensílio com a Minha e aproxima até o altar e encosta o utensílio na esquina sudoeste, bem na risca da esquina, e esse é suficiente. Minava, qual é a fonte disso? Dirti, como diz o Pasuk, Vezotorata Mincha, Akrevota Bnei Aaron, Lefnei Asher Elpnei Amizbeach. Falou o Pasuk, essa é a lei da Mincha, o Kohen tem que aproximar para o altar, Lefnei Hashem, em frente à presença divina, vamos ver o que é, Elpnei Amizbeach, na frente do altar. Então como fica isso? Você está falando breta. Lifnei Hashem Yachol Bamaarav. Quando os psiquim falam Lifnei Hashem, na frente de Hashem, se fica na frente da presença divina que está no Kodesh HaKodashim, que é dentro do Eichá, o saguão do Beit HaMikdash, que tinha lá a menorá, a mesa sagrada, etc., dentro tinha lá o Kodesh HaKodeshim, onde a presença divina estava. Então, Lifnei Hashem significa em frente ao Eichal. O Eichal estava ao oeste do altar. Então, Yahu Bamara, será que o Kohen tem que pegar o utensílio com a Minha e encostar na parede oeste do altar? Tamudomar Lifnei HaMizbeach. Não pode ser, porque o pastor diz que tem que colocar o utensílio e encostar na frente do altar. A frente do altar é onde a rampa está, o Kevesh. O Kevesh está no sul do altar. Então, a frente do altar, a entrada é o sul. Então, Ir Pnei HaMizbeach Rechol Baderom, será que o Kohen tem que então encostar na parede sul do altar? Tamudomar Lifnei Hashem. O pastor diz que tem que colocar a frente de Hashem. Isso é no oeste. Tá? Como fica isso? Magishab Keren Drumit Maravit Kereget Hudashem Keren Vedayom. Por isso fala até na cama, como aquela braita, o Kohen leva até o canto sul do oeste e encosta na risca do canto. Dessa forma está cumprido também o sul, também o oeste. Isso é Tanaka. Rabi Elazar ben Abiazar entende diferente a situação. E a Rolha Gishena Bemarav, Asher Keren, Oldrom, Asher Keren, Abiazar tem outro entendimento sobre o assunto, outra explicação. Será que Kohen pode optar para encostar o utensílio ou no oeste do altar ou no sul? Amat fala Abiazar que não. Como a Constituição do Sexto Temikraó, Dechan Mekaim Atzmo, Mekaim Devre Haveron, Dechan Mekaim Atzmo, Mibatan Devre Haveron, em outras palavras, se você tem uma contradição de psuki. Então, manichin et shemekayem atzmo vatel chaveru, vetofsin shemekayem atzmo mekayem chaveru. Em resumo, o que a Bíblia quis dizer é quando você tem uma contradição de psukim, então você tem que fazer de forma que você vai cumprir os dois psukim, que não vai ter contradição. Está o meio lifnei Hashem bemarav vitalter pnei hamizbeach badarom. Se você, o Kohen vai levar o utensílio para o oeste, você não está cumprindo o que o pastor diz, tem que levar na frente do altar, que é no sul. Se você vai levar no sul, você não vai cumprir o que o pastor diz, tem que levar na frente de Hashem, que é no oeste do altar, em direção ao Eichá, o Kodesh HaKodashim, Hakeitza. Então fala, mas o que se faz? Magishal Dromash Shelker. Fala, mas algo novo, outra opinião. Temos que, o Kohen tem que levar o utensílio com a Minha na parte sul, na parede sul do altar, porém, próximo ao canto sudoeste. Pelo meu ver, Rankiamta. Então, como você vai cumprir o que o pastor diz tem que levar em frente ao Iha, que aparentemente é no oeste? Maravashika, Savanaitana Kula Mizbeach Batsafon Kai. Fala, Maravashi, que não. Exatamente isso que Rabi Elazar quis dizer. Ou seja, conforme Rabi Elazar, ele tinha uma outra opinião como estava posicionado o altar e o Iha. Ele sustenta que o altar, o Mizbeach, estava no norte da Azara, do pátio do Betamigdash. E o Eichal estava no centro, mas puxado para o oeste. Então, se o Kohen levasse na parede sul, perto do canto, ele estaria também levando em frente ao altar. Na frente do altar é a entrada no sul. E também está no raio de visão da porta do Eichal, da porta onde está a presença divina. Então, isso cumpriria assim os versos aqui. Fala, Agmará, Maibedayu, o que a Breta diz? Que o Kohen leve no canto sudoeste é suficiente? O que é suficiente? O que ele faria a mais que ele não tem que fazer? Amaravashi, Itzir, fala Ravashi que sim, é necessário falar isso. Sagada da Hamina Tibaya, Agashat Minha, Gufa Kamashmala. Poderia pensar que o Kohen tem que encostar a própria farinha no altar. Isso que eu poderia pensar. Fala a Breta que não, que ele encoste o utensílio. É suficiente. Veimarachinam, talvez ele tenha que encostar a farinha. A Marquel fala para o Passu que não. Veikrivai la Kohen, veikishar a Mizbeach. A pessoa tem que levar a Minha para o Kohen e o Kohen leve para o Mizbeach. Então, tem um comparativo aqui entre a pessoa levar até o Kohen e o Kohen levar até o Mizbeach. Makra vai ser Kohen Bekli, afagashai ser Mizbeach Bekli. Assim como a pessoa leva para o Kohen um utensílio, o Kohen também leva até o Mizbeach no utensílio e encosta o utensílio suficiente. O Messalei que levou Natalia Tzadeha. O Kohen pegava o utensílio com a Minha, ele empurrava a levoná, a especiaria, para um canto do utensílio. Por quê? Que ele deu tikmots behad Minha, para que quando ele ia pegar o punhado da farinha, ele não pegue levoná junto com farinha. Que ele tem como falar Mishnah, Kamatz vela beadot suror, ou gargir melach, ou curto levoná, passou. Outras palavras, o comet, o punhal, tem que ser puramente de farinha e de azeite. Se o coelho ele pegou um punhado e tinha uma pedra no meio, ou sal, ou tinha levoná, isso foi inválido, tem que pegar um punhado puramente de farinha e azeite. E o coelho pegava um punhado da parte da farinha que está mais molhada com azeite, e não qual é a fonte disso, deve como diz, me soltar o me chamná. O coelho tem que pegar da farinha e do azeite. Então tem um paralelo entre os dois, a Torá dá uma importância tão grande para o azeite quanto para a farinha. O Migilsão, o Mishaná, ele tinha que queimar também a farinha e o azeite. Então significa que ele tem que pegar a parte da farinha que está mais amolhada com azeite, pega o punhado de lá e sacrifica. Depois a Breta também ensinou que o Coen pegava esse punhado que já estava no utensílio sagrado e coloca em outro utensílio sagrado para santificar o punhado. Lamali. Pergunta, irmã, por que tem que santificar duas vezes? Katia Hadazina, ele já santificou uma vez quando colocou toda a farinha e o azeite no utensílio sagrado. Amide de Rava Adam. É a mesma coisa que se encontra com relação ao sangue. Que o quê? Dama fagav de kadish te sakim betzavar beima hadar makdis lebi klisharet. Num sacrifício de um animal, se faz o abate, isso é a santificação do animal já como um sacrifício, e santificou todo o animal, inclusive o sangue. Depois, é indispensável que o Kohen pegue o sangue num utensílio sagrado. Então se vê daqui que uma coisa não tem a ver com a outra, santificar todo o animal é indispensável, isso se faz com o abate, e o sangue que vai ser jogado no altar tem que ter outra santificação específica num utensílio sagrado. Da mesma coisa, com relação ao comet. Toda a farinha foi santificada, a santificação do sacrifício. Porém, depois, quando ele pega o punhado, que vai ser queimado no altar, tem que santificar especificamente. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Amanhã vamos continuar a explicação dessa braita. É muito interessante saber o que se faz com o sacrifício de Minha. E depois tem uma outra Mishnah que vai explicar como o começo do preparo, como o Kohen prepara a água da verificação do Sotá. Vai ser um assunto que vai se estender mais, não vale a pena perder. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém.